no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de janeiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Mais professores para o Brasil.
Lançado o programa para incentivar a carreira de docentes em todo o país.
Será oferecido estímulo à formação com a extensão do pé de meia para alunos que queiram cursar licenciatura nas universidades.
E uma bolsa de R$ 2.100 adicionais para professores que aceitem trabalhar em regiões com carência de profissionais.
Ações terão investimentos de R$ 1,7 bilhão este ano e no próximo.
O presidente Lula ressalta a importância dos profissionais de educação para o desenvolvimento do país.
É a formação intelectual do nosso povo que faz com que o país possa crescer economicamente, possa ter competitividade e qualidade nas coisas que ele faz.
E nossa entrevista do dia será sobre volta às aulas.
Vamos conversar com o presidente do Inmetro, Márcio André Brito, com dicas sobre a qualidade dos materiais escolares que os pais vão comprar.
E mais, concurso público nacional unificado.
Resultado foi antecipado para o dia 4 de fevereiro, quando sairá a primeira lista de convocação para os cursos de formação em cargos de nível superior. Luana Karen.
No dia 28 de fevereiro, será publicada a lista final de classificados no CNPU para os cargos de nível superior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Começo de ano é tempo de volta às aulas e compra de material escolar.
Além de preparar o bolso para as despesas, pais e responsáveis também precisam estar atentos à qualidade e procedência dos produtos.
Para ajudar o público com isso, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, faz testes e certifica os materiais.
E para dar dicas e explicar como funciona esse atestado de qualidade, nós recebemos ao vivo, aqui na Voz do Brasil, o presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito. Boa noite, presidente.
Muito boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham por meio do programa Voz do Brasil.
Presidente, qual que é a primeira coisa que o consumidor deve prestar atenção na hora de comprar material escolar?
Então, o Inmetro, ele regulamenta mais de 600 produtos. Dentre esses, os produtos relacionados ao material escolar. Nós realizamos a fiscalização em todo o país durante todo o ano, mas intensificamos nessa época, onde as livrarias têm um movimento mais aquecido. Então, é importante que o consumidor faça uma fusão na hora de fazer a compra da qualidade e do preço. Nós sabemos que muitas pessoas focam apenas no preço. Então é importante que o consumidor, que os pais, verifique principalmente nesses produtos regulamentados como caneta, compasso, esquadro, resma de papel. Olha, a resma de papel é considerada um produto pré-medido, ou seja, ela é embalada na ausência do consumidor. O consumidor chega na livraria e, ao fazer a aquisição, tem lá na embalagem 500 folhas. Será se tem 500 folhas?
Ninguém vai contar, né?
Exatamente. E o Inmetro tem a missão, por meio dos seus 24 órgãos delegados, que são os IPENs, são as nossas delegacias estaduais, e mais duas superintendências, uma no Rio Grande do Sul e outra em Goiás, para fazer esse trabalho preventivo, para regular o mercado e preparar para que não haja nenhum tipo de irregularidade. E a nossa orientação inicial é que o consumidor verifique se na embalagem ou no corpo do produto existe a marca do Inmetro. Aquele I do Inmetro, bastante conhecido. Esse símbolo, a maneira de ostentar essa marca, significa que esse produto passou por vários ensaios de qualidade em laboratório e não oferece risco à saúde das pessoas, dos alunos, das crianças. Nós temos registro de muitos acidentes domésticos e também em sala de aula por produtos sem a certificação.
Quais são os maiores problemas, os problemas mais comuns nesse tipo de produto, presidente?
Então, nós encontramos muita irregularidade, principalmente no compasso, porque o compasso tem uma forma pontiaguda que pode se transformar numa arma. E no laboratório, nós simulamos essa utilização. Então, existe todo um regramento para a sua fabricação em relação aos ângulos, à abertura, para que o consumidor, a pessoa, tenha o mínimo de contato com essa parte pontiaguda. Já na parte pré-medidas, que são dos quantitativos, encontramos problemas em cola, por ser uma embalagem opaca, né? A quantidade que nós encontramos foi a menor do que a declarada na embalagem. O consumidor, geralmente, ele até identifica quando percebe que a cola está muito leve ou quando aquela resma de papel está muito leve e, às vezes, desconhece que o governo tem uma estrutura pronta para fazer as denúncias e atuar nesse sentido. Por este motivo, nós agradecemos muito a oportunidade de falar um pouco das ações do Inmetro.
Agora, existe um outro problema também, além de observar, né, o selo do Inmetro, que é observar a procedência do produto. Se a pessoa está comprando um produto original, né? Muitas vezes é tentador comprar um produto falsificado, ou às vezes até o consumidor é enganado, mas existe um risco com isso, né?
Nós sabemos que existe um mercado informal que ainda participa muito nessa relação de comércio. Esses produtos que não ostentam a certificação do Inmetro, principalmente os seus importadores, eles têm absoluta certeza que esses produtos não iriam ser aprovados nos ensaios de qualidade e tentam colocar no mercado. Hoje, o sistema do Inmetro possui mais de 11 mil fiscais no país, trabalhando de forma preventiva exatamente para retirar esses produtos. Então, nós estamos falando dos materiais escolares, mas existem outros produtos relacionados à segurança que também precisam ter a certificação do Inmetro, como capacete, como mangueiras de gás de GLP, enfim. O que nós orientamos é que o consumidor faça essa verificação. O selo do Inmetro garante que aquele produto não oferece risco à saúde da população.
Esse selo é obrigatório? Como é que funciona essa certificação, presidente?
Então, dessa carteira de produtos, e esses produtos, eles passaram a ser certificados exatamente por uma demanda da sociedade. Registro de acidentes, de sinistros, fizeram com que o Inmetro passasse a regulamentar. E uma vez regulamentado, o fabricante ou importador, antes de expor ao comércio, precisa submeter ao Inmetro para realizar os ensaios. Então, cada produto possui uma legislação específica, definindo todos os ensaios e o regramento para a certificação, e a partir daí recebe uma autorização, recebe uma identidade, que é a nova certificação. E a partir daí esse produto entra no Brasil e começa a ser comercializado. E para garantir que o fabricante ou importador continua expondo ao cidadão com a mesma qualidade, o Inmetro, por meio dos seus órgãos no Estado, fazem a fiscalização periódica, que acontece pelo menos uma vez por ano em todos os estados do país.
Ou seja, eu brinquei no começo que ninguém vai lá contar quantas folhas tem na resma de papel, mas tem alguém que conta, é o Inmetro, né?
Exatamente. Nós temos em todos os estados um laboratório de mercadorias pré-medidas, onde o técnico do Inmetro, de forma amostral e com o método definido, conseguimos identificar se aquele caderno realmente tem as 10 matérias, se aquela resma de papel tem as 500 folhas, se a massa de modelar possui a quantidade definida na embalagem, se a caneta esferográfica não vai ter um problema de vazamento e vai ter um problema dermatológico. Esses riscos são eliminados nos laboratórios e são eliminados também com a certificação.
Muito bem, nós recebemos o presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Mais uma vez agradecemos e gostaríamos de deixar o número da nossa ouvidoria. Então, quem se sentir prejudicado ou desconfiar de alguma possível prática irregular, que denuncie a ouvidoria do Inmetro. O número é o 0800-285-1818. 0800-285-1818, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas.
Muito obrigada, presidente. Os resultados do concurso público nacional unificado foram antecipados em uma semana e serão divulgados no dia 4 de fevereiro.
A repórter Luana Karen acompanhou essa novidade e eu conversei com ela, que deu todos os detalhes, inclusive sobre os cursos de formação. Acompanhe. Boa noite, Luana. Quais são as principais novidades sobre o Concurso Público Nacional Unificado?
Boa noite, Luciano. Olha, a tão sonhada vaga no serviço público pode estar próxima. O resultado final do concurso público nacional unificado foi antecipado para o dia 4 de fevereiro. Neste dia, os candidatos que disputam um cargo nos blocos de 1 a 7, que são de nível superior, poderão checar a primeira lista de classificação. Neste grupo estarão os candidatos a vagas que têm curso de formação como última etapa do concurso público. E é preciso que todos fiquem atentos ao cronograma, porque até o dia 28 de fevereiro, os candidatos aos cargos de nível superior poderão ser reclassificados em cargos prioritários à medida que as confirmações dos candidatos que vão passar por curso de formação sejam feitas. É o que explica a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
No dia 4 de fevereiro já vai saber se passou para alguma carreira já no dia 4 de fevereiro. A partir dali, ela só pode melhorar a sua posição, né? E aí, mas aí o resultado final só dia 28, porque a gente precisa dessas reclassificações e as pessoas vão poder ainda subir de classificação em termos da sua preferência. Inclusive, quem no dia 4 de fevereiro não tiver ainda passado para nenhuma carreira da sua preferência, pode ser que na reclassificação seja chamada.
Luana, como é que vai ser feita essa convocação para os cargos com curso de formação?
Olha, Luciano, a primeira lista de classificados para cargos com curso de formação sai dia 4 e os candidatos terão apenas os dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar o interesse em participar desta etapa. A segunda lista de convocados para o curso de formação será divulgada dia 11 e os candidatos reclassificados terão o próprio dia 11 e o dia 12 para confirmar interesse. Por fim, uma terceira e última rodada de convocação para vagas remanescentes nos cursos de formação será realizada no dia 18 e os candidatos terão os dias 18 e 19 de fevereiro para confirmar. Após todas essas movimentações, no dia 28 de fevereiro, será publicada a lista final de classificados no CNPU para os cargos de nível superior, ou seja, blocos 1 a 7.
E como é que vai ser esse curso de formação?
Olha, Luciana, amanhã, quarta-feira, dia 15 de janeiro, o Ministério da Gestão e Inovação vai divulgar o edital com os detalhes dos cursos de formação. Mas a ministra Esther Dueck adiantou que os cursos serão ministrados em formato presencial ou híbrido. Lembrando que durante esta etapa, o candidato recebe uma bolsa de 50% da remuneração inicial da carreira. O curso de formação tem caráter eliminatório.
Bem, Luana, a gente falou aqui dos cargos de nível superior, mas e os de nível médio?
Sim, Luciano, como os cargos de nível médio não exigem curso de formação, os candidatos a essas vagas, ou seja, do bloco 8, terão um resultado definitivo divulgado no dia 4 de fevereiro. Após a homologação do concurso, o candidato aprovado deverá ficar atento ao órgão público para o qual foi selecionado, para acompanhar a convocação.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Mais de 2 milhões de docentes de todo o país serão beneficiados com o programa Mais Professores para o Brasil, lançado hoje.
A iniciativa do Ministério da Educação reúne um conjunto de ações integradas e o objetivo é valorizar e qualificar profissionais da educação básica.
O investimento é de R$1,7 bilhão em 2025 e 2026.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o lançamento em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, entre as ações previstas no programa está uma seleção nacional unificada para que as redes municipais e estaduais contratem seus profissionais em início de carreira. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a chamada Prova Nacional Docente será realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. E a ideia é padronizar a qualidade da capacitação de professores no Brasil.
Queremos uniformizar e qualificar a seleção dos professores em todo o Brasil. Claro que isso, respeitando a autonomia dos municípios e dos estados, né, tudo será por adesão dos municípios e dos estados, mas nós queremos criar uma cultura no Brasil, porque hoje cada município, cada região tem modelos diferentes de seleção de professores, tanto para professores efetivos como para temporários.
E o pacote de medidas anunciadas também prevê um programa para levar profissionais da educação para áreas em que falta essa mão de obra. A ideia é parecida com mais médicos. E o governo federal vai pagar para cada participante uma bolsa mensal no valor de R$ 2.100, além do salário do magistério já pago pela rede de ensino a que está vinculado. E durante o período da bolsa, o professor vai poder cursar uma pós-graduação lato sensu com foco em docência.
Gabriela, também está previsto um incentivo para os estudantes que quiserem ingressar em cursos de licenciatura, né?
Sim, Mariana, o programa Mais Professores prevê o pagamento de uma bolsa para atrair estudantes à carreira de licenciatura com o pé de meia licenciatura. O participante vai receber R$ 1.050 por mês durante o período regular de integralização do curso. E desse total, o estudante vai poder sacar imediatamente R$ 700. Os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino em até 5 anos após a conclusão do curso. O dinheiro vai ajudar a Ian Douglas Araújo a realizar o sonho de ser professor. O estudante tem 15 anos e mora no Sol Nascente, no Distrito Federal, e ele quer mudar a realidade da família por meio da docência e tomou essa decisão por causa de um professor de matemática. Vamos ouvir.
Na primeira aula, ele veio com as ideias ótimas, aulas ótimas, que fazem um aluno querer estudar, fazem um aluno querer ser professor, ensinar.
E durante a cerimônia do Mais Professores para o Brasil, o presidente Lula destacou a importância dos investimentos em educação.
É a formação intelectual do nosso povo, a nossa formação profissional, que faz com que o país possa crescer economicamente, que faz com que o nosso país possa crescer culturalmente, que faz com que o nosso país possa ter competitividade e qualidade nas coisas que ele faz. Fora disso, nós seremos um país que nunca seremos levado em conta.
A meta do programa é atender 2 milhões e 300 mil professores de 178 mil escolas, beneficiando 47 milhões de estudantes. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Sidônio Palmeira assume a Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
O foco da pasta, que tem status de ministério, será garantir que a população conheça os programas e políticas públicas do governo federal.
E combater a desinformação na internet.
Durante a cerimônia de posse no Palácio do Planalto, o novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, destacou que o desafio à frente da pasta é informar as ações do governo federal para quem mais precisa.
As mães e pais precisam saber que chegou a vacina no posto. O garoto que está na escola precisa saber que existe o pé de meia. O jovem precisa saber que o governo fornece absorvente para proteger a dignidade dela. Não serei porta-voz do governo. Lutarei pelas vozes do governo e a sua voz maior, a do presidente da República. Vejo que o papel da comunicação deve se concentrar em ser a enzima que liga a política e a gestão, tornando a política mais integrada com a gestão mais eficiente.
Além disso, o ministro destacou a atuação da SECOM no combate à desinformação e na defesa dos processos regulatórios. Segundo ele, a mentira nos ambientes digitais cria uma cortina de fumaça da vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a todos. Sidônio Palmeira disse ainda que a defesa da integridade da informação é hoje uma condição de sobrevivência das democracias em todo o mundo. Logo após a posse, ele citou uma dessas informações falsas, desta vez a de que o Pix seria taxado.
Isso é uma atitude criminosa que a gente está vivendo, causando sérias consequências para quem tem o seu pequeno comércio, para quem tem negócio, para as pessoas que terminam deixando, já passam de dificuldade, precisa receber um PIX.
O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência é baiano, tem 66 anos e se formou em engenharia pela Universidade Federal da Bahia, mas construiu a carreira na área de comunicação, estudou marketing na Universidade do México e trabalha no mercado publicitário brasileiro desde a década de 1980 e assume agora a SECOM, órgão responsável por pensar, organizar e implementar a política de comunicação e divulgação do Poder Executivo. A SECOM também cuida da relação do governo com a imprensa. Reportagem Márcia Fernandes.
E ainda falando da preocupação do governo com as notícias falsas, uma audiência pública será realizada ainda esta semana para tratar da política para este tema por parte da empresa Meta.
A empresa, que responde pelas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, respondeu a uma notificação extrajudicial feita pela Advocacia Geral da União, informando que fez mudanças à sua política de conduta de ódio no Brasil.
Segundo a Meta, as alterações já implementadas têm o objetivo de garantir maior espaço para a liberdade de expressão.
A companhia também comunicou que extinguiu o seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos, mas que ele continua ativo no Brasil.
As informações motivaram a AGU, a SECOM e outros ministérios a realizarem um encontro para discutir os efeitos da nova política implementada pela Meta e o dever de cuidado das plataformas digitais com os direitos humanos.
O Brasil deve colher mais 322 milhões e 300 mil toneladas de grãos na safra 2024-2025.
O resultado representa um crescimento de 8,2% em relação à safra anterior.
A nova estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mantém a previsão recorde na produção na série histórica.
O presidente da Conab, Edgar Preto, destacou o crescimento da soja e do milho.
E citou o aumento do arroz e o estímulo de políticas públicas para o produto que é tão comum na mesa dos brasileiros.
Plano Safra da Agricultura Familiar, que traz juros subsidiados, dinheiro mais barato para quem optar em produzir alimentos, vai também na direção dos programas, das políticas públicas que a Conab vem ofertando, para além do Rio Grande do Sul, que é o grande estado produtor. Nós queremos diversificar também, estender essa possibilidade para outros estados que têm a possibilidade também de aumento na produção, como a região centro-oeste, que tem uma expectativa extraordinária de aumentar 33% a produção, o plantio e possivelmente a produção de arroz nessa grande região.
A Conab traz um panorama que avalia desde o início do ciclo da produção em outubro até setembro.
Já o IBGE, que faz uma avaliação anual, também prevê aumento de safra, ultrapassando os 322 milhões de toneladas em 2025.
Um crescimento de 10,2% frente a 2024.
Portos de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, vão receber recursos do novo PAC para a expansão e modernização.
O anúncio foi feito hoje pelo Ministério de Portos e Aeroportos.
Os aeroportos do Triângulo Mineiro vão receber 450 milhões de reais em investimentos. No aeroporto Mário de Almeida Franco, em Uberaba, serão investidos 150 milhões de reais para ampliar o terminal de passageiros, modernizar a pista e os terminais. A conclusão das obras está prevista para 2026. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a obra vai trazer mais desenvolvimento econômico.
A gente sabe a importância que tem Uberaba na história do estado de Minas Gerais, na história do fortalecimento do Triângulo Mineiro. Hoje Uberaba, essa região, é um celeiro do agronegócio brasileiro. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de habitantes, onde o agro é, sem dúvida alguma, o principal indutor do crescimento, mas a gente tem a indústria, a gente tem o setor de serviço e tem também o turismo, que a gente sabe que a cada 4 turistas francos que chega a uma cidade, é um emprego que é gerado.
E o aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia, vai receber 300 milhões para reforma e aumento da capacidade. A primeira fase da obra também será entregue em 2026 e a expectativa é que o aeroporto de Uberlândia Uberlândia possa atender mais de 2 milhões de passageiros por ano. A reestruturação dos aeroportos em Minas Gerais será feita com recursos do novo PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento também está garantindo a reestruturação e retomada de obras paralisadas em diversos aeroportos brasileiros. Ao todo, são mais de 10 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. Além disso, o Programa de Modernização de Aeroportos Regionais deve alcançar investimentos de 5 bilhões de reais do setor privado. A expectativa é que os leilões dos aeroportos ocorram no primeiro semestre de 2025 e sejam atendidos até 100 aeroportos regionais. Reportagem Graciele Bittencourt.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega a soltura de ex-deputado do Rio de Janeiro denunciado por suposta atuação em milícia.
Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus de mulher acusada de fraude alimentícia.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condena duas empresas de construção civil após morte de montador.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro e ex-policial militar, Natalino José Guimarães.
Ele foi preso em dezembro do ano passado e é apontado como um dos integrantes da milícia Liga da Justiça. Marcelo Della Libera.
Natalino foi preso em 10 de dezembro numa operação contra a grilagem de terras em Búzios. Ele é alvo de denúncia por suposta atuação em organização criminosa. Entre outros pontos, a defesa sustentou que a prisão preventiva é desproporcional e que ele está submetido ao regime disciplinar. Ao negar seguimento ao pedido da defesa, o ministro Dias Toffoli explicou que o pedido não apresenta os requisitos para tramitar no STF, uma vez que ainda não há decisão colegiada do STJ sobre o caso. Assim, a apreciação da matéria pelo Supremo, neste momento, configuraria inadmissível supressão de instância.
Suspeita de comercializar alimentos com data de validade vencida e adulterada deve continuar presa.
A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Jéssica Castro.
De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a mulher faria parte de uma quadrilha que vendia alimentos com informações falsas sobre a data de validade. A defesa apontou supostas irregularidades praticadas pela polícia na prisão em flagrante e também alegou que foi genérica a decisão que decretou a prisão preventiva. Mas o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, destacou que o STJ não pode analisar o pedido de liberdade porque o mérito do habeas corpus ainda não foi julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual.
Duas empresas de construção civil foram condenadas após morte de trabalhador.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e pelos herdeiros do empregado morto ao cair do telhado durante o serviço. Ele não estava usando a proteção individual. A terceira turma do TST aceitou os pedidos e as duas empresas foram condenadas a pagar R$ 200 mil por danos morais coletivos. O acidente fatal mostrou que as regras de segurança não eram cumpridas e podem afetar a coletividade. A condenação tem o caráter pedagógico para coibir o desrespeito às normas de saúde e segurança do trabalho.
A Justiça Federal condenou dois municípios no Maranhão a substituírem nomes de pessoas vivas em bens públicos em até 120 dias.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa.
A Justiça também determinou que a União suspenda repasses financeiros aos municípios de São João do Sóter e Senador Alexandre Costa, até que a decisão seja cumprida. As áreas da saúde, educação e assistência social não serão afetadas. O MPF recomendou, ainda em 2014, que 26 municípios removessem nomes de bens públicos em até 30 dias. Como a recomendação não foi cumprida pelos dois municípios, o MPF ingressou com ação civil pública. De acordo com a legislação brasileira, é proibido atribuir nome de uma pessoa viva a bens públicos como escolas, ruas e praças, para evitar a promoção pessoal e o destaque indevido.
Um atendente de uma rede de fast food em Vitória da Conquista, na Bahia, será indenizado em R$10 mil após sofrer ameaças de agressão e ofensas homofóbicas.
As ofensas ao trabalhador ocorreram durante o contrato de experiência e foram feitas por um colega de trabalho.
Ouvido em audiência, o funcionário admitiu os atos de ameaças e ofensas e relatou que foi advertido verbalmente por um superior.
A quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região manteve a sentença da primeira vara do trabalho da cidade. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro.
Eu sou Marcos Ribeiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova destinação de multas de trânsito para ações de saúde.
Projeto de renegociação das dívidas dos estados é sancionado.
Senadores aprovam proposta que assegura assistência oftalmológica na educação básica.
Boa noite.
Boa noite.
Exames oftalmológicos em alunos do ensino básico poderão se tornar obrigatórios, conforme projeto aprovado recentemente no Senado.
A detecção de perda auditiva nos estudantes também foi incluída no texto, que agora precisa passar pela Câmara dos Deputados. Repórter Janaína Araújo.
Apresentada pelo ex-senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir a assistência oftalmológica a alunos da educação básica. Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria teve como relatora a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que ponderou o impacto negativo dos problemas visuais na aprendizagem, contribuindo para reprovações e abandono escolar.
Concordamos, é inquestionável, a importância da assistência oftalmológica ao educando do ensino básico. Há consenso na literatura médica de que a realização de exames oftalmológicos nas escolas é crucial para a detecção precoce de problemas visuais em crianças. Muitos problemas de visão, como miopia, hipermetropia e estigmatismo, impactam negativamente o desempenho acadêmico, psicológico e social das crianças.
O texto da relatora aprovado no Senado prevê também assistência audiológica aos alunos do ensino básico e determina que as ações e serviços para os estudantes não serão contabilizados como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a destinação de parte do dinheiro arrecadado com as multas de trânsito para ações de saúde relacionadas a acidentes de carros e mudanças climáticas.
A proposta, que também exige o envio de autuações por carta registrada e fixa prazo máximo de 5 anos para os processos de suspensão da CNH, ainda passará por um turno suplementar de votação. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que acrescenta 2 novas destinações para o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito: o custeio de serviços na área da saúde relacionados a acidentes e ações sobre mudanças do clima. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu a medida.
Nesse contexto de escassez de recurso, o trânsito, como uma das maiores fontes de gasto do sistema público por causa dos acidentes com vítimas, deve dar a sua contribuição. E nada melhor do que os maus condutores, aqueles que estão cometendo infrações e, portanto, se encontram mais propensos a causarem acidentes, contribuírem.
O projeto obriga ainda a aferição dos medidores de velocidade a cada 12 meses, fixa prazo máximo de 5 anos para o término dos processos relativos à suspensão das carteiras nacionais de habilitação e exige carta registrada para notificação de autuação de infração de trânsito.
A campanha Setembro da Paz agora é lei em todo o território nacional. A legislação tem a finalidade de promover ações direcionadas ao combate à violência, à defesa da vida e à promoção da paz.
A iniciativa é de autoria do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, e teve relatório da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Para ela, é necessário intensificar campanhas durante todo o mês de setembro para conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de prevenir e enfrentar diferentes formas de violência.
A campanha vai alcançar estabelecimentos de educação, de ensino, unidades de saúde, comunidades religiosas, o comércio. É uma campanha para que o Brasil inteiro se envolva.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, considerou positiva a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que eleva as penas mínimas para o crime de peculato quando envolver desvios nas áreas da saúde, da educação e da assistência social.
A proposta seguirá para a Câmara dos Deputados caso não haja recurso para votação em plenário. Na avaliação de Moro, a medida é uma forma de tornar a penalidade mais efetiva para este tipo de crime.
A pena hoje é de 3, passa a ser de 4 anos a pena mínima. Embora pareça pouco, tem uma relevância extremamente importante, porque colocando a pena em 4 anos, isso impede que a pena, no caso de condenação, seja convertida em prestação de serviço ou em restritiva de direito.
O presidente do Senado afirmou que a sanção do programa de pagamento da dívida dos estados e municípios vai permitir investimentos em áreas importantes.
Já o líder do governo explicou que os vetos ao projeto não comprometem a essência do chamado PROPAG, que prevê juros menores e prazos maiores para governadores que quitarem os débitos com a União. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O presidente Lula sancionou com vetos o projeto que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados e do Distrito Federal. De iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o chamado PROPAG prevê o parcelamento dos débitos com a União em até 30 anos e juros reduzidos. Além disso, os governadores ainda poderão abater as dívidas com a transferência de bens móveis e imóveis, participações societárias, créditos e outros ativos. O PROPAG também conta com um fundo de equalização que receberá parte dos juros pagos pelos estados endividados e será repartido com os demais estados. Ao agradecer o presidente Lula pela sanção do projeto, Rodrigo Pacheco destacou que o novo marco favorece a União, os estados e a população.
Ao invés de só pagar dívida, além de se pagar a dívida efetivamente, há também a possibilidade de investimentos em saúde, em educação, em segurança, a partir desse equacionamento desse projeto que hoje é transformado em lei.
Entre os artigos vetados estão o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para abater a dívida, assim como investimentos feitos pelos estados, que são de responsabilidade da União. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, explicou que os vetos vão impedir o aumento da dívida pública.
Nenhum dos vetos prejudica a proposta original que foi construída no Senado. Agora, os estados mais endividados terão uma ferramenta concreta para melhorar as suas contas públicas e, com isso, ampliar suas condições de investimento.
Os estados devem mais de 797 bilhões de reais para a União. Os mais endividados são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul.
O marco legal de aproveitamento energético das eólicas em alto mar, as chamadas offshores, também foi sancionado com vetos.
Foram retirados os trechos que previam incentivos para a produção de energia a carvão e termoelétricas. O governo alegou incompatibilidade com a transição energética e a possibilidade de aumento na conta de luz. Repórter Marcela Cunha.
O texto autoriza a exploração de energia em alto mar, onde a força do vento é maior. Os empreendimentos não poderão ser feitos em áreas com rotas de navegação, de proteção ambiental e turísticas tombadas. Já os trechos não relacionados à eólica foram vetados pelo presidente Lula, entre eles, benefícios às termoelétricas, a carvão e gás natural, como que acabava com a exigência de que as usinas só fossem contratadas quando houver risco de insegurança elétrica, e o que obrigava a compra de quantidades mínimas de energia de fontes fósseis em diversas regiões do país. O argumento é de que as exigências poderiam aumentar os custos para os consumidores e para o setor produtivo. As mudanças foram sugeridas pela Câmara dos Deputados e acolhidas pelo relator da proposta, senador Everton, do PDT do Maranhão.
Eu não achava oportuno essas matérias novas terem sido incluídas no projeto, mas foram, que é preciso se fazer as conciliações e nós mantivemos ela. Agora, a política estratégica energética do país, quem define é o Poder Executivo. Agora, de falar de qual matriz energética deixa a energia mais cara, todas deixam.
O Ministério do Meio Ambiente foi contrário ao texto ao afirmar que prorrogar a contratação de termoelétricas contradiz os esforços climáticos do país, como o Acordo de Paris, e representa um retrocesso ambiental, econômico e político. Os vetos ainda serão analisados em sessão do Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
A eleição para a presidência da Câmara acontece no dia 1º de fevereiro.
Avança a proposta que prioriza crédito para geração distribuída de energia.
Deputados apontam ações necessárias para prevenir desastres naturais.
Boa noite. Bibo Nunes, do PL, comemora a aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria um fundo anual para prevenir desastres e oferecer socorro imediato na ocorrência de calamidades públicas, superando entraves burocráticos como os encontrados durante as enchentes no Rio Grande do Sul.
É como um PIX. Comprovada a tragédia, comprovada a calamidade pública, no outro dia o dinheiro chega. Como seria isso? 5% das emendas dos parlamentares vai para a calamidade pública obrigatoriamente, 5% das emendas de bancada e também 15% dos fundos do governo, porque sobra muito dinheiro em fundos do governo. Chega ao teto e sobra. Então, esse dinheiro viria para a calamidade pública, que daria para o próximo ano 8,9 bilhões para prevenção e pós-tragédia.
Bibo Nunes acredita que com a aprovação da PEC em análise agora no Senado, o dinheiro vai ser empregado com mais eficácia, além de dar maior credibilidade aos parlamentares e garantir o atendimento pleno da população.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, aponta as dificuldades enfrentadas pelos agricultores gaúchos devido a questões climáticas como secas, enchentes e tempestades que devastaram as safras recentes. O deputado enfatiza a importância da agricultura para a economia nacional, mencionando o impacto na produção de alimentos, exportações e o PIB do Brasil.
O deputado explica que apresentou propostas legislativas para renegociar dívidas e oferecer condições melhores aos agricultores, incluindo prorrogações, descontos e juros menores. Embora avanços tenham sido alcançados, Pompeu de Matos defende mais apoio ao setor, essencial para garantir segurança alimentar e o desenvolvimento econômico do país.
Então nós temos que apoiar o agricultor. A agricultura, para poder fazer a colheita, tu tem que semear, dar boa semente em terra fértil e torcer que o tempo ajude, que São Pedro colabore, torcer que chova para poder nascer. Pare de chover para crescer, chova no aflorescer, pare de chover para colher e que depois tenha preço para vender e o governo não atrapalhe e deixe tudo acontecer. Por isso, não é fácil produzir alimentos, mas nós estamos ao lado do agricultor gaúcho e brasileiro.
Desenvolvimento Regional.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, reclama da participação limitada dos municípios no acordo de repactuação entre o poder público e as mineradoras responsáveis pelo desastre de Mariana, ocorrido em 2015 e que levou à morte de 19 pessoas e impactou a vida de mais de 1 milhão e 300 mil moradores.
E é necessário entender que as pessoas moram nos municípios e os valores que estão acordados a ser repassados aos municípios está aquém do que seria o necessário. A gente tem que analisar que essa tragédia já vai para quase 10 anos. Nós estamos falando de um acordo que vai ser pago em 20 anos. Para a União e Estados, quase 120 bilhões de dinheiro novo, mas para municípios há um valor de 6 bilhões a ser dividido entre esses municípios num prazo de 20 anos. O prefeito que ali está, que sabe a necessidade da sua população, que tem as suas prioridades, muitas vezes com 20 anos não irá executar o que é esperado pelo povo que ali vive.
Duarte Gonçalves Júnior reconhece que, apesar da repactuação não atender às necessidades dos municípios, ela vai trazer benefícios para a região, como o tratamento do Rio Doce, a criação de um fundo soberano na área de saúde para beneficiar toda a bacia do rio e a duplicação de rodovias da região, com investimentos de mais de R$ 2,5 bilhões.
Trabalho.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, defende a jornada de 36 horas semanais, como praticada em outros países, readequando o mundo do trabalho às transformações econômicas, sociais e tecnológicas pelas quais o país passou desde que a Constituição determinou que a carga semanal ficasse em 44 horas.
Para Daniel Almeida, a jornada de trabalho deve ser limitada a, no máximo, 6 horas diárias, para garantir diminuição dos acidentes de trabalho e qualidade de vida ao trabalhador, com direito a mais tempo para descanso, lazer, família, religião e qualificação profissional. Ele opina ser um erro estratégico dos empresários irem contra a redução da carga laboral.
Portanto, nós só temos benefícios com a redução da jornada de trabalho para a atividade econômica, para gerar mais produtividade, para qualificar mais os trabalhadores. Os empresários sempre reagem contra isso, mas eu acho que é um equívoco do mundo empresarial. A escala a gente discute de acordo com a atividade econômica. Uma coisa é o setor de transporte, outra coisa é o setor de produtivo numa indústria petroquímica, numa metalúrgica. Cada setor tem característica diferente, vai se estabelecer uma jornada que tenha compatibilidade com aquele tipo de atividade que aquele setor exerce. Isso se faz na negociação coletiva. O fundamental é ter a redução para no máximo 36 horas semanais e no máximo 6 horas diárias.
Agricultura.
A comissão aprova projeto que prioriza financiamento de geração distribuída de energia. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Projeto que concede prioridade a agricultores familiares e microempreendedores individuais na concessão de financiamento para produção própria de energia elétrica avança na Câmara. A medida foi aprovada na Comissão de Agricultura depois de já ter passado também pela Comissão de Indústria e Comércio. Pela proposta, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social deve conceder prioridade para o financiamento de projetos de geração distribuída de eletricidade a agricultores familiares e microempreendedores individuais. A medida vale para empreendimentos financiados com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ainda conforme o projeto, na concessão dos empréstimos, o banco deverá levar em conta a demanda por energia da localidade. É chamada de geração distribuída a energia elétrica produzida pelo próprio consumidor por diferentes fontes renováveis, como solar, eólica e hídrica. Pela lei, a eletricidade que não for consumida por quem a produziu pode ser vendida às distribuidoras de energia. De acordo com o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, o estímulo à geração distribuída de energia mais barata é importante especialmente para a região Nordeste. Segundo o parlamentar, somente Pernambuco tem hoje mais de 4.700 poços artesianos parados por falta de energia elétrica para a retirada da água.
Um dos problemas maiores são os cataventos em alguns locais. Catavento está superado, catavento quebra, não tem realmente a boa energia. A outra que seria a energia eólica, é muito cara. Então o ideal é exatamente a gente trabalhar para colocar as placas solares, energia solar. Tem muito sol no Nordeste. E aí sim, a gente gerar energia para o poço artesiano que está lá cavado e não está sendo utilizado.
O texto aprovado do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, ainda obriga as empresas de distribuição de energia elétrica a comprar a energia excedente de agricultores familiares e microempreendedores produzida com financiamento do BNDES. Relator da proposta na Comissão de Agricultura, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, afirma que a medida representa um avanço importante na democratização do acesso às energias renováveis e na redução dos custos da energia para os beneficiados. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Minas e Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Já está em vigor a regulamentação do mercado de créditos de carbono. Aliel Machado, do PV do Paraná, ressalta que a iniciativa já é adotada em diversos países e visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover o desenvolvimento sustentável.
Nós também temos dentro do mercado de carbono o mercado voluntário. O mercado voluntário tem por objetivo valorizar a manutenção da floresta em pé. Um pedaço hoje de floresta ajuda a captar os gases de efeito estufa da atmosfera. Eles captam carbono e, com isso, ajudam nesse cuidado ambiental. A partir de agora, isso valerá dinheiro e poderá ser transacionado no mercado. Estudos técnicos do Ministério da Fazenda apontam que entre 2030 e 2040 pode ter um impacto positivo de um aumento de 5,8% do PIB brasileiro. Há uma estimativa também da geração de quase 4 milhões de novos empregos.
Aliel Machado cita ainda que o projeto também garante proteção a comunidades indígenas, quilombolas e assentados. A proposta tem, segundo o deputado, o potencial de transformar a economia brasileira, integrando o país a uma tendência global de sustentabilidade e gerando novas oportunidades de negócios.
Saúde.
Augusto Púpio, do MDB do Amapá, quer garantir o direito a cirurgias para pessoas com fissura lábio-palatina no âmbito do SUS. O parlamentar lamenta a carência de profissionais especializados em algumas regiões do país e vem trabalhando para suprir esta escassez.
Nós temos excelentes profissionais multidisciplinares em todas as escalas, mas esses centros são muito localizados e centralizados na região do Centro-Sul, que acaba com a região do Nordeste, Centro-Oeste e principalmente do Norte ficam preteridos. Em virtude disso, muitas vezes as pessoas que nascem marginais aos centros, grandes centros de referência, elas acabam atrasando o tratamento e até eventualmente fazendo fora do tempo ideal, ou seja, o tratamento ele não fica adequado para o que a gente precisa.
De acordo com Augusto Púpio, as cirurgias para a correção do problema decorrente de malformação fetal são feitas principalmente por questões funcionais, como problemas na fala, e devem ser realizadas dos 6 meses de idade até os 21 anos do paciente.
Em virtude disso, nós estamos trabalhando de maneira legislativa na implementação de leis que obrigam não só a execução da cirurgia, mas a execução da cirurgia no momento correto, que é o que importa para a gente. Não adianta só operar, você tem que operar bem e operar no momento correto, para que a reinserção dessa pessoa na sociedade seja plena.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, menciona avanços obtidos em 2024, como a aprovação do piso salarial de enfermagem e a garantia de recursos para seu pagamento em 2025. O deputado reforça a importância de reconhecer o trabalho e a dedicação dos enfermeiros, técnicos e auxiliares.
Só que isso é muito pouco ainda. Temos uma categoria de enfermagem que sofre muito, que precisa de um olhar diferenciado, de uma sensibilidade. E eu, como deputado federal, enquanto eu for deputado, vou estar aqui defendendo os meus queridos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares. Eu acredito muito na vitória da enfermagem. A enfermagem tem que ser tratada diferenciada da outra categoria. E vamos continuar firmes e fortes para defender os enfermeiros, técnicos e auxiliares.
Bruno Farias elenca outras prioridades para a categoria, como a redução da carga horária para 30 horas semanais, o aumento do adicional de insalubridade para 40% e a criação de uma aposentadoria especial.
Presidência.
O próximo presidente da Câmara e os demais membros da mesa diretora serão escolhidos em votação prevista para o início de fevereiro.
O repórter Luiz Gustavo Xavier traz um resumo sobre as atribuições dos cargos de direção da Câmara dos Deputados.
A eleição para a presidência da Câmara e para os demais cargos da mesa diretora foi marcada para o dia 1º de fevereiro, no sábado. O mandato é de 2 anos e, para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação, 257 votos, ou ser o mais votado no segundo turno. O início da primeira sessão preparatória, na qual será eleito presidente, está marcado para 16 horas no plenário Ulisses Guimarães. O cronograma para a formalização dos blocos parlamentares, para a escolha dos cargos da mesa e o registro das candidaturas deve ser divulgado esta semana. Os deputados Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, são até agora os 2 parlamentares que se declararam oficialmente como candidatos à presidência da Câmara. A mesa é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com o Senado. A mesa diretora compõe-se da presidência, incluindo presidente e dois vice-presidentes, e da secretaria, formada por 4 secretários e 4 suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
Carlos Henrique Gaguinho, do União do Tocantins, argumenta que o projeto que trata do voto impresso e auditável visa garantir mais transparência e confiabilidade no processo eleitoral. A ideia, segundo o deputado, é checar 5% dos votos, permitindo verificar possíveis dúvidas sem a necessidade de revisar a totalidade dos votos.
Esse é um projeto que é o clamor, assim, de uma parte do povo brasileiro e para que qualquer dúvida na questão de uma eleição, ela possa ser, pelo menos parcialmente, dar uma maior clareza na questão de uma votação para tirar qualquer dúvida. Acho que tudo foi feito isso em vários países do mundo.
Carlos Henrique Gaguinho menciona que a proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e que ainda pode sofrer ajustes no plenário. A ideia, segundo o deputado, é adequar a matéria à realidade do país, com inspiração em práticas internacionais.
Ciência e tecnologia.
O projeto de Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, busca promover o uso consciente de telas para as crianças. A proposta, segundo o deputado, enfrenta o impacto do uso excessivo de smartphones e redes sociais, um problema crescente em muitas famílias, especialmente com crianças em idade escolar.
Dorinaldo Malafaia ressalta que a ideia é fazer uma campanha educacional, similar à campanha contra o uso excessivo de cigarros nos anos 80, sobre os prejuízos cognitivos e sociais do uso excessivo de dispositivos eletrônicos.
É um tema que vem preocupando muito as famílias, principalmente de crianças em idade escolar, que tem levantado questionamentos, inclusive a comunidade científica vem trabalhando nesse sentido, de relacionar questões cognitivas, atrasos, no ensino, questões de depressão, ansiosidade, ligadas exatamente ao uso excessivo dessas telas, e principalmente de redes sociais. Então, já é uma epidemia, né, do uso de celulares em todo o mundo. Isso tem representado uma dificuldade, inclusive, de relacionamento entre as crianças. Portanto, isso necessita de um projeto educacional.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, discorre sobre a relevância do rádio, mesmo na era digital, destacando sua capacidade de oferecer companhia e prestar um serviço de utilidade pública. A deputada acredita que o rádio permanece essencial na vida da população, conectando-se com as pessoas por meio de informação e música.
A parlamentar celebra os 25 anos da Rádio Câmara em 2024 e os 90 anos da Voz do Brasil agora em 25, reconhecendo o papel histórico de ambas na disseminação de informações de qualidade. Silvia Cristina compartilha memórias pessoais para ilustrar o impacto dessas emissoras na sociedade e na formação de cidadãos informados.
O rádio é o meio de comunicação mais completo que tem. As pessoas podem estar trabalhando, dirigindo, mas ouvindo rádio, uma música, um noticiário, um programa que seja uma revista eletrônica, que faz companhia. Então, eu sou apaixonada pelo rádio, que já tive a oportunidade de fazer parte também. Como radialista, como jornalista, autodidata, o rádio, para mim, é algo que me atrai. O rádio sempre vai ter o seu espaço. O rádio toca a alma da gente.
Esporte.
Coordenador da Frente Parlamentar para a Modernização do Futebol, Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, ressalta a importância de transformar o esporte no Brasil por meio de uma gestão mais profissional e transparente.
Bandeira de Melo acrescenta que a Frente Parlamentar vai apoiar propostas legislativas que incentivem a adoção de programas de compliance e melhores práticas de gestão nos clubes. Para ele, é preciso ter uma gestão mais séria e responsável para que o Brasil se reafirme como uma potência esportiva global.
Eu acredito que o futebol brasileiro é um ativo cultural e econômico que deve ser tratado com seriedade e responsabilidade. é um indutor de políticas públicas. Nós precisamos implementar boas práticas, modernizar nossa gestão, formação de atletas nas categorias de base, preservação dos patrimônios históricos dos clubes e garantir a sustentabilidade dos clubes para que o Brasil volte a ser uma potência dentro e fora dos campos.
Educação.
A Comissão de Educação aprovou o projeto para que os institutos federais também sejam beneficiados com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Welter, do PT do Paraná, afirma que a medida vai fortalecer a agricultura familiar e levar alimento de mais qualidade a todos os estudantes.
Alimento de qualidade comprado do agricultor familiar e garantir alimentação muito boa para os alunos de toda a rede pública federal. Como já é pelas redes estaduais de educação, o PNAE é um programa maravilhoso, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que amplia a cada ano que passa. E esse é um programa que permite alimentação saudável para os alunos e permite também que haja renda para os agricultores familiares.
Welter ressalta que mais de 700 institutos federais vão receber recursos do PNAE, proporcionando refeições nutritivas e sustentáveis para os estudantes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.